Eu me propus trazer algumas questões, muito mais eu tenho ali em termos de slides do que eu posso apresentar aqui, mas vou deixar à disposição, até porque algumas coisas servem de pista para quem quiser se estender na análise, etc. Vou partir muito. As minhas reflexões partem muito da experiência, digamos assim, da minha vida de professor, de pesquisador, menos na parte relativa à extensão. Eu tenho tido mais vivência como professor de graduação, de pós, no ensino superior há 45 anos, e na luta, especialmente no campo da pesquisa, de organização da pesquisa na área de educação. A minha primeira reflexão partiria da Constituição, que fala na autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira, patrimonial, da universidade e da insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A LDB confirma isso, detalha, não vou me estender. A reflexão que eu faria é o seguinte: contrariamente ao que aconteceu em muitos países, em vários países da América Latina, nós tivemos que aguardar pelas forças de Napoleão e a frota inglesa para ter aqui no Brasil a primeira instituição universitária em 1808. Com a vinda de Dom João VI, não é? Isso é muito sério. O que que tivemos na universidade? Não. Faculdades para formar profissionais, médicos primeiro, engenheiros depois, advogados, bacharéis em direito, e praticamente ficamos por aí. Universidade mesmo, 1934, a USP, em seguida do Rio de Janeiro. E, numa análise que o próprio CNPq faz, pode seguir, numa análise que o próprio CNPq... Não, antes, então. Anísio Teixeira, isso é importante, tanto a USP enfatizava a pesquisa, o progresso da ciência, e Anísio Teixeira, em 1935, na inauguração da Universidade do Distrito Federal, dizia uma coisa importante, que a universidade devia ser o locus de investigação e de produção do conhecimento. Eu trago esse elemento porque não foi bem isso que aconteceu. Em relação ao período, por exemplo, aos anos 50, fala-se em frustração, porque multiplicaram-se as universidades, mas o predomínio da formação profissional não é com predomínio da formação profissional, sem idêntica preocupação com a pesquisa e produção do conhecimento. Isso é interessante, porque o próprio CNPq, depois referindo-se à criação de CAPES e CNPq em 1951, pode seguir para o outro, diz o seguinte, que o próprio CNPq, na década de 50, teve que se ocupar de quê? Da formação e aperfeiçoamento de pesquisadores, apoio à realização de reuniões científicas e apoio a intercâmbio. A pesquisa ficou para adiante. A história da pesquisa em educação, por exemplo, mostra que, ainda nos anos 60, grande parte da pesquisa, da pouca pesquisa que havia, vinha de fora da universidade. Vinha de onde? Bom, pessoal do INEP, ligado ao INEP, não é? As revistas na área eram a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, do INEP, Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Nas universidades, os periódicos surgiram na década de 70, meados da década de 70 para diante, os primeiros. Não é? Isto é, é importante. A pesquisa é coisa que tem menos idade do que quem está falando aqui, no Brasil. Bem menos. Não, bem, não quero universalizar. Em algumas áreas específicas, houve pesquisa, sim, mas muito específica. De um modo geral, a pesquisa mesmo, ela surge com a pós-graduação. E aqui há uma inversão muito importante. Vejam bem. Eu acho que a própria denominação das associações científicas representa essa inversão. Como é que se chama, por exemplo, a associação na área das ciências sociais? Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. Na educação, pós-graduação e pesquisa em educação. Administração, a mesma coisa. Letras e linguística, também. Pós-graduação e pesquisa, se Deus der bom tempo. Essa foi a história do desenvolvimento, digamos, da pós-graduação e da pesquisa. Tivemos pós-graduação sem pesquisa e depois tendo que correr atrás. Eu acho que pode ir para o slide 13, que aí tem uma citação de um autor que não. Sou eu mesmo, não, já disse qual é a ideia. Essa, eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar. Então, pesquisa mesmo é coisa muito recente, a pesquisa, assim como uma atividade do cotidiano. Houve avanços? Claro que houve. Hoje nós temos um monte de periódicos na área da educação, das ciências sociais e em todas as áreas. Mesmo assim, eles não dão conta daquilo que é demandado dos professores, especialmente os que atuam em pós-graduação. Não dão conta. Me considero cobra velha em lidar com periódicos. Não é? Eu tenho um artigo há 18 meses esperando para ser publicado. Ah. O colega Molina falou de que algumas coisas não têm... Realmente, se alguém for escrever, por exemplo, sobre igualdade e diferença no romance Frankenstein de Mary Wollstonecraft, de Mary Shelley, filha da feminista Mary Wollstonecraft, claro que nenhuma revista de ciências sociais, de sociologia, de educação vai publicar. Bem, a questão, eu coloco algumas coisas que hoje eu vejo assim, problemáticas nessa história de a universidade ter que lidar com ensino, pesquisa e extensão. Primeiro ponto, acho que ainda persiste, por vezes, a dissociação histórica entre ensino e pesquisa. Acho que esse é um grande desafio. Alguns programas de pós-graduação constituem ilhas de pós-graduação e pesquisa dentro de faculdades, de institutos, compreende, dentro da universidade. Não todos, mas um bocado. Identificando a pós-graduação como locus da pesquisa. Eu sempre defendi a ideia de que o locus da pesquisa é a universidade, é toda ela. São docentes, são alunos, são funcionários que têm compromisso, tanto com a pesquisa quanto com o ensino e extensão. Eu acho que esse é um ponto que precisaria refletir. Nós tivemos um grande desenvolvimento da iniciação científica. Acho que, em muitos casos, não tivemos igual cuidado de que professores que atuam na graduação também pudessem se envolver na pesquisa e, com isso, se capacitar para orientação de iniciação científica, por exemplo. Tá? Tem um aspecto que, às vezes, a pesquisa chegou tarde, mas quando chegou, chegou com força e se deu tanta ênfase que, às vezes, o discurso quase que desvaloriza o ensino e a extensão. Acho que não deveria ser isso. A pesquisa, se a universidade tem sentido porque ela produz e dissemina, socializa conhecimento, isso não diminui a importância do ensino e da extensão. Ao contrário, isto deveria ser para valorizar ensino e extensão. Mas parece, às vezes, que se trata de compartimentos distintos. Eu acho que isto precisava ser superado. A universidade é que faz as três coisas. Não é? Acho, me parece um ponto importante. Qual o caminho? Eu não diria que você tem que pensar em medidas impositivas. Não é? Todo mundo agora vai pesquisar. Não se trata disso, como não se trata, todo mundo vai fazer extensão. A universidade tem que fazer bem as três coisas. Não precisa que todo mundo lá dentro faça as três coisas. Tá? O que tem que teria que a universidade fazer é oferecer condições, compreende? Para que isto pudesse, vamos dizer, se pudesse avançar nesse campo, no ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Eu pensaria mais em políticas propositivas e mecanismos de estímulo e de apoio. Por exemplo, quando fui diretor da Faculdade de Educação, na URGS, mais de uma vez, depois do expediente, fim de tarde, eu sentava com colegas da graduação para elaborar projetos de pesquisa, para ajudar a elaborar projetos de pesquisa, buscar recursos no INEP, por exemplo, principalmente no INEP, para apoio a projetos. Eu acho que isso que eu fazia individual, eu acho que isso pode ser, tem coisas que podem ser feitas, a universidade pode pensar, as unidades podem pensar em como apoiar a pesquisa dentro da universidade. Outro ponto, segundo, eu não tenho muita clareza sobre quanto a pesquisa esteja realmente contribuindo para a qualificação do ensino e da extensão. Às vezes dá a impressão que são mundos estanques. A pesquisa não chega lá, não se toma conhecimento. É a qualidade da pesquisa que é baixa? É a pesquisa que não está, o produto da pesquisa que não está, vamos dizer, elaborado de uma forma acessível ao aluno de graduação, às vezes nem na pós? Ou é uma parte da universidade que ignora o que se produz na outra parte? Qual é o problema? Mas acho que há ali um problema realmente a ser superado. Terceiro ponto que me parece fundamental é a questão da burocratização crescente. Mas esse crescente mesmo tem que ser escrito bem grande. Tem uma professora portuguesa, Terra Seca, do Porto, diz uma coisa importante. Os processos de burocratização preenchem grande parte de nossa vida, contribuem para a intensificação do trabalho e a perda do sentido do trabalho docente. Eu trouxe isso textualmente, porque acho que é um ponto fundamental para a gente pensar. E ver, não está falando aqui do Brasil, está falando exatamente da Europa, e mais concretamente, Plano Bolonha e coisas mais. Parece que está falando do Brasil. Da papelada que achei. Papelada não, hoje não é mais papelada, mas é as loucuras a toda hora, não é? No computador, digitar isso, aquilo, todo, um monte de informações, quer dizer, tudo. Não é? Daqui a pouco, cada respiro nós temos que registrar. Quarto ponto, a corrida da internacionalização da pesquisa, da produção científica. Eu levantaria aqui uma questão. Vejo aqui um problema, mais que um desafio. A universidade tem a ver com universalidade, com o princípio republicano da igualdade. Universalizar é fazer chegar a todos. A internacionalização, pelo significado que tem, acena muito mais para a expansão do capital e o domínio de sua lógica sobre todo o planeta e gera o quê? Dominação, exploração e desigualdade. Eu não sou contra que a gente publique fora e tudo, que haja circulação. O problema é que isto facilmente também se transforma numa forma de dominação, de novo colonialismo. Também tem que ter cuidado com isso. Tá? E a gente simplesmente, o que é bom aqui, eles aceitam, incorporam, e nós ficamos a ver navios. Me lembro aí, por exemplo, de algumas descobertas, como a utilização do veneno da jararaca, não é? Pelo menos há vários anos atrás, havia todo o interesse de tomar conta desse know-how, desse conhecimento, e traduzi-lo depois em know-how, por exemplo, industrial, etc. E claro que as multinacionais entram ali e se apropriam. Quinto, a intensificação do trabalho docente. Claro que aqui interessaria principalmente a intensificação do trabalho docente no nível superior. Mas é um tema que tem a ver com todos os níveis. Eu só não encontrei ainda sobre ensino infantil, educação infantil, estudos. Mas sobre, por exemplo, educação básica, tem vários trabalhos, não é? Inclusive dois aqui da Universidade Federal de Pelotas, não é? Deixa eu dizer primeiro, já chegou à mídia isso, então é porque o problema é sério mesmo. Quando Zero Hora traz, por exemplo, no slide 20, estresse afeta mais de metade dos professores, a Andes, reestruturação produtiva chega às universidades e provoca adoecimento docente, Piedras, uma profissão perigo, a profissão docente. E depois, Thomas Wood, na revista Carta Capital, falando das low science como reação à fast science, quer dizer, a ciência depressa, a ciência ligeiro, não é? São coisas que, vamos dizer assim, já chegou à imprensa. Então, é porque o problema é sério nesse ponto. Aqui de Pelotas, na slide 21, Maria Manuela Alves Garcia e Simone Barreto Garcia têm um estudo sobre reforma educacional, intensificação e auto-intensificação do trabalho docente. A precarização, associam a precarização do trabalho docente à teoria das competências, e faz sentido, porque competência, produção, produtividade, produtivismo, está tudo embolado. Outro trabalho também daqui, do professor Hipólito Jarbas Vieira e Laura Vieira Pizzi, reestruturação curricular e auto-intensificação do trabalho docente. Tá? Também, acho que a ideia-chave aqui nos dois trabalhos é a auto-intensificação, quer dizer, nós estamos aceitando isto, nós estamos nos submetendo a isso sem reclamar, engolindo em seco. Acho um elemento importante para se pensar. Mas tem vários outros que eu não vou me deter aqui sobre a questão da intensificação do trabalho e as consequências para a saúde do professor. Aqui, na educação básica, pegando, tem exemplos do Brasil, aí são artigos, eu citei os daqui, mas tem de Minas, tem da Bahia, Argentina, Chile, México, um número especial da revista Educação e Sociedade, só sobre deteriorização das condições de saúde do professorado, em todos os níveis. No que concerne, slide 26, o que concerne a educação superior, pós-graduação e pesquisa, então, tem uma produção também muito grande dos últimos anos, com forte concentração em 2009. É impressionante a quantidade de coisas que se produziu em 2009 no país sobre essa questão. Não vou me deter muito nisso, não há condições, mas envolve ensino de graduação, pós-graduação e pesquisa, tudo isso. Tá? São vários textos ali, eu deixei um resumo. Eu tenho, inclusive, um texto mais completo, são praticamente 60 páginas, só sobre essa questão da intensificação do trabalho. E o sonho de tempo livre, lazer, não é? Entre o magistério e a possibilidade disto. Eu iria, depois disso, eu iria para o slide 34, por favor, querendo trazer aqui, então, uma avaliação de uma entrevista feita por, com o professor... Só um pouquinho, estou meio... Anterior, 33, por favor. O professor Lucídio Bianchetti, o processo de Bolonha e a intensificação do trabalho na universidade. Não é? Essa entrevista é feita com um professor da Universidade de Barcelona. O que, que o professor Bianchetti tira dessa entrevista? Primeiro, que se trata de projeto de reorganização do ensino superior, que é de caráter global e não de um outro país, que está se estendendo para além da própria União Europeia, que com isso passamos a ter mais trabalho do que podemos fazer, 34 é o slide, menciona a redução do tempo de graduação para um mínimo de 3 anos e do doutorado também para um mínimo de 3 anos, não é? Só 3 anos de graduação, como ensino gratuito, o resto, quem quiser, pague. Não é? Então, vejo aí a mercantilização. Coloca ali de novo, na slide 35, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, metendo a colher nessa história toda. Que esse projeto coloca no centro os seguintes valores: eficiência, competitividade, rentabilidade, análise de custo-benefício, avaliação de resultados, gestão por objetivos, é tudo do campo empresarial, da empresa capitalista. Que isto acontece também na graduação, não é só em pós-graduação, que não há mais tempo para um cafezinho, que o aluno agora é cliente, consumidor e, consequentemente, o professor é um vendedor de serviço, não é? E que desapareceu o longo prazo. Desapareceu a perspectiva de longo prazo, é tudo para ontem, compreende? Tá? Acho isso sério. Que se sacrifica a qualidade em nome da quantidade e que o Estado somente financiou a graduação barata de 3 anos e depois virem-se. A pergunta que eu lanço, o que surge, é: o trem de Bolonha chegará aqui? Ou já chegou, já estamos nele embarcados? Será esse o nosso futuro? Rapidamente, 38, a intensificação do trabalho não é uma questão apenas da universidade, da educação. Ela é geral, se dá em todo o campo, portanto, deixei também fontes ali para avaliar. Slide 40. Uma questão, me fiquei impressionado, os colegas pesquisadores que publicaram tanto, eles falam em intensificação da jornada, só de passagem mencionam o prolongamento da jornada, do tempo de trabalho. Trabalho em casa, trabalho em férias, trabalho em feriado, fim de semana, compreende? Que eu acho que é um ponto que não foi pesquisado suficientemente. Tá? Mesmo alguns autores que trabalharam isto, por exemplo, as novas tecnologias, mas eles falam muito mais em intensidade do que extensão da jornada. Tá? Bem. Slide 41, vou chegando ao final. Há alguma explicação para isso? A professora Marlene já mencionou, Marilena Chaui, a transformação da universidade numa organização, podemos dizer, numa empresa. Mas não se trata só da universidade. No mesmo ano da fala da professora Marilena Chaui, foi publicado na França um livro de Christian Laval, traduzido no ano seguinte para o português e publicado aqui. A escola não é uma empresa. Slide 41, isso. A escola não é uma empresa. E o subtítulo, neoliberalismo em ataque ao ensino público. Tá? Falando o quê? Está falando da escola em geral. E também, aí o autor mostra que agora a questão é competência, competitividade e produtividade. É competir. Não pode, numa turma, todo mundo ser ótimo. Imaginar um professor, ele tem que classificar. Os programas de pós-graduação têm que ser classificados. Não pode ter mais que tantos com nota 7, mais que tantos com nota 6. Isso é um absurdo. O esforço deveria ser conseguir que o máximo chegue lá. Tu não pode ter mais do que tantos periódicos, não é? A1 e A2. Eu não consigo entender isso. Compreende? Porque numa turma, o esforço deveria ser, numa turma de sala de aula, deveria ser de colocar a turma em movimento, em cooperação, no sentido de que todo mundo chegasse ao máximo e não desenvolver a competição. O problema é que a competição é da lógica capitalista. E essa lógica penetrou na escola. Bom, eu, para concluir, 44. Não vou trabalhar aqui, mas estou desenvolvendo, tentando fazer um artigo para eu ver onde é que eu publico. O ócio como miragem para a classe trabalhadora. E, para provocar, eu trago aqui uma das três profecias de John Maynard Keynes, aquele economista do estado do bem-estar. Uma é que a mulher haveria de ter bem mais tarefas do que até então, ela ia ter um papel político e tal, e essa está se verificando. Outra, de que o Estado ia fazer muita coisa que até lá nunca tinha feito, também está se verificando. Mas a terceira foi furada. Era de que como empregar, isso em 1930, como empregar o tempo livre? E até hoje nós estamos procurando o tempo livre.
Trabalhando mais.
Por quê? Não entendeu a lógica capitalista. Marx tinha matado a charada bem antes, quando escreveu: na sociedade capitalista consegue-se tempo livre para uma classe, transformando a vida inteira das massas em tempo de trabalho. E magistério, cada vez mais, está sendo massa. Tá, nessa condição de trabalhador. Não é? Então, acho que Tempo livre, tem um monte de autores. O primeiro que eu trabalho é Thomas Moros, A Utopia. E ele, na época, quando o capitalismo estava se formando na Inglaterra, ele imaginava um país em que só se trabalhava 6 horas, 3 de manhã, 3 de tarde, com almoço ao meio-dia, 2 horas de descanso, e o tempo livre. Bom, o tempo livre, principalmente para a educação, para as coisas que as pessoas quisessem e tal. Ele não aceitava o ócio, claro, católico, tinha lá suas desconfianças com o ócio, não é? A palavra ócio pega mal. Mas tempo livre, sim.
Para pescar.
Para tudo, o que quisesse. Então, era um sonho de uma sociedade diferente daquela que ele via em formação. Eu fico por aqui.